Hoje é Dia Mundial do Diabetes. No Brasil, a prevenção dessa doença metabólica crônica é fundamental. Com 16 milhões de portadores da doença, o país é o quarto com o maior número de casos no mundo, que responde também pela quarta maior causa de morte, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Os principais fatores relacionados ao aumento de casos são obesidade e sedentarismo. E entre as complicações que podem surgir como consequência da doença estão a retinopatia, doenças renais, amputações de membros, infartos, derrames. No final de outubro, o governo federal, reconhecendo a importância da prevenção dessa doença como saúde pública, sancionou uma lei que institui a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética. E eu converso sobre o assunto com o doutor Simão Augusto Glottenberg. Ele é endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialista em diabetes. Doutor Simão, bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer falar com você.
Muito obrigada por atender a nosso pedido e falar desse tema junto aqui com o ouvinte da Rádio USP. Professor, é uma doença que ganhou uma dimensão muito grande, é um caso de saúde pública no mundo, em função, né, muito dos hábitos das sociedades atuais, como a questão da obesidade, a falta de controle, né, com a qualidade da alimentação, alimentação industrializada, o sedentarismo, corre-corre generalizado. E eu quero entender também como é que isso chegou a esse ponto, né, a essas complicações, tanto que no Brasil já foi reconhecido e tem agora essa Política Nacional de Prevenção da Doença.
Diabetes é hoje uma verdadeira epidemia, em função do aumento crescente da obesidade. Né? Uhum. Isso acontece em todo o mundo, e mais ainda nos países em desenvolvimento. Quer dizer, conforme a gente consegue melhorar de alguma forma a qualidade da alimentação, né? Vamos falar em qualidade, em quantidade, a pessoa come mais, mas nem sempre com a mesma qualidade, né? Uhum. Como você falou muito bem, gerindo alimentos muito calóricos, alimentos industrializados de baixa qualidade. Então é fundamental o que se propõe agora, que é o trabalho de prevenção da doença, através de hábitos saudáveis, de atividade física, que são fatores fundamentais no aparecimento de diabetes, principalmente em pessoas geneticamente predispostas.
Uhum. Quer dizer, quando você já está obeso, você sabe que existe esse risco. Mas o diabetes, ele atinge as pessoas, ele vai avançando, o problema vai avançando, muitas vezes silenciosamente, porque as pessoas às vezes deixam de fazer o básico, que é um exame de sangue, para saber como é que está, né, a concentração do açúcar no sangue, a glicemia. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Às vezes esse problema está avançando e a pessoa não percebe.
Exato. Muitas vezes o diagnóstico é feito muito depois do início da doença. Existe uma situação que nós chamamos genericamente de pré-diabetes. Indivíduos predispostos que a gente sabe que tem uma possibilidade maior de desenvolver a doença e que já estão iniciando as complicações que você falou também, principalmente as complicações cardiovasculares. Então é importante identificar esses indivíduos e fazer com eles um trabalho mais profundo de prevenção. Então, e a gente sabe quais são indivíduos sedentários, indivíduos que já têm hipertensão, obesidade, parentes diabéticos, mulheres que tiveram diabetes na gestação. Então, essas pessoas precisam ser vigiadas mais a miúde, os exames devem ser feitos mais frequentemente, vamos dizer assim.
Nós temos medicamentos hoje, então quando a pessoa já percebe que está pré-diabética, está com açúcar elevado, muitas vezes ela tenta controlar ali com a dieta, reorganizar a sua dieta, mas precisa do apoio, às vezes, medicamentoso, por toda a vida, não é? Uma vez que esse problema aparece, muitas vezes esse controle tem que ser permanente. E os medicamentos avançaram muito nesse sentido, não é?
Muito, muito. Então, vou ressaltar como sempre. Primeiro, estilo de vida adequado, tá? Mas hoje em dia existem medicações, né, que podem, primeiro, retardar o aparecimento da doença. E no tratamento da doença, tem medicações que controlam o diabetes e também tem, nós sabemos hoje, tem a capacidade de prevenir com mais eficiência as complicações. Então, eu costumo dizer aos meus pacientes, alunos, né, diabetes há 30 anos atrás, um consultório, um ambulatório de diabetes, tinha pessoas com muita frequência cegas, que tinham neuropatia, uhum, problema renal. Hoje isso é muito menos frequente em função do avanço do conhecimento e das medicações. O que não quer dizer que nós não devemos estar extremamente vigilantes. Diabetes é maior causa de cegueira, maior causa de tratamento com diálise, transplante renal, né? Em vários países do mundo. Então, é fundamental a vigilância, né? Lembrando, como você citou muito bem, são 16 milhões de diabéticos hoje no Brasil. Eu vou dizer a você que cerca de 30, 40% das internações hospitalares ocorrem em pacientes diabéticos. Então, é uma situação muito importante, muito grave, né? Lembrando também que muitos pacientes se internam no hospital por outras doenças sem saber que são diabéticos.
Exato.
E quando eles não sabem que são diabéticos, a morbidade, as complicações hospitalares, as doenças, complicações que aparecem no hospital, são muito mais frequentes nesses pacientes. Então, a vigilância hospitalar é outro ponto muito importante em relação ao diabetes, que muitas vezes é deixado de lado.
É verdade, aí é descoberto o problema e complica, às vezes, o tratamento da outra doença, né? Porque o fato de... é tão grave a descoberta, às vezes, né? Que você precisa tratar. Bom, a gente sabe que tem dois tipos de diabetes, professor, não sei se vale a pena a gente falar sobre isso. Tem crianças que já nascem com um problema e aí esse controle é por toda a vida, claro, mas a diabetes pode ser adquirida, né? Você pode... Por hábitos, como a gente está dizendo, adquirir a doença.
São dois tipos fundamentais. Quer dizer, a gente fala em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O tipo 1 é o que aparece em geral na infância, né? Ele é decorrente de um processo autoimune, de autoagressão, quer dizer, o indivíduo começa a produzir anticorpos contra as células do seu pâncreas, que é onde é produzida a insulina. Né, que é o hormônio que coloca a glicose para dentro da célula. Tá? Então, é uma doença diferente do tipo 2, em que ele tem um fator de resistência à insulina, como a ação da insulina, como obesidade, e não produz o suficiente para vencer essa resistência. Por outro lado, existem outros tipos de diabetes, né, que a gente cataloga genericamente, mas são vários outros que nós temos. Indivíduos que têm uma pancreatite, que retiraram pâncreas por um tumor.
Uhum.
Existem formas que a gente chama mais raras, mas não menos importantes, tipos de diabetes monogênicos, que, né, o médico pode identificar determinados genes que provocam diabetes e que têm um tratamento, às vezes, distinto dos tipos, que a gente vamos chamar tradicionais de diabetes. Que também identificados podem ser tratados de forma mais adequada.
Uhum, uhum. Bom, é claro que a maior parte dos casos, 90% dos casos, então voltando ao essencial, tem a ver com esse descontrole da alimentação e o excesso de açúcar no câncer, né? Voltando agora ao principal, quer dizer, o tipo 1 é menos comum e a grande maioria é por causa do tipo 2, né, doutor?
Exatamente, 90% é tipo 2, é o tipo clássico, quer dizer, do obeso, que Eu mesmo, e por isso acaba adquirindo diabetes.
Agora, o açúcar é o problema? É o problema total na alimentação, ou outros cuidados também com a alimentação devem ser tomados, doutor Sérgio?
Não existe um problema específico. Né? É lógico que o excesso de açúcar concorre para a doença. Mas o problema é a obesidade. Não é simplesmente açúcar, é gordura. É um excesso de calorias como um todo. Uhum. Muitas vezes o tipo de gordura. Né? Então tudo isso acaba influindo na gênese da doença. Não é simplesmente o açúcar. Eu acho que comer com muito açúcar, uhum, não faz bem. Mas o importante na prevenção é uma alimentação balanceada. Né? Balanceada. Uhum. E, em geral, não comer açúcar, porque o açúcar é absorvido lentamente e aumenta a glicose. Rapidamente, ao contrário, e aumenta a glicose na circulação. Uhum. Mas eu não diria que é simplesmente o açúcar. É muito mais do que açúcar, uma alimentação não balanceada.
Sim. E à medida em que, doutor Simão, a pessoa vai perdendo peso, as condições gerais de saúde vão melhorando. Quer dizer, ela vai baixando também o colesterol, vai diminuindo o triglicérides, vai melhorando o açúcar. Então, tem a ver com tudo isso, né?
Até porque o metabolismo é todo integrado. Né? Todo o metabolismo é integrado. A resistência à ação da insulina, a pouca ação da insulina, vai influir na produção de triglicérides pelo fígado, né? Não só daquilo que o indivíduo, a gordura pela qual o indivíduo se alimenta, mas aquela que ele mesmo produz no seu fígado. Uhum. Então, tudo isso influi, né? E vai influir no metabolismo e pode levar ao aumento do risco cardiovascular. Uhum. Né? Então, e lembrar o seguinte, quer dizer, um ponto importante. Não é que a gente tem que almejar peso ideal. Existem diabéticos que estão muito magros. A gente tem que dar insulina e mais alimentação mais calórica para eles. Então, a gente tem que pensar em peso ideal, não simplesmente em restrição desse nutriente ou daquele nutriente.
Uhum. Bom, para a gente concluir, o alerta final, então, gostaria que o senhor desse um alerta neste dia de prevenção. Várias ações estão sendo feitas, mas o importante agora também, com o reconhecimento do próprio governo, né, de que isso é um problema de saúde pública extremamente importante de ser combatido. Todo mundo é responsável, aliás, cada um também, quando se alimenta. Então, qual é o recado final que o senhor deixa para todos que estão nos ouvindo? Todos nós podemos ter diabetes, essa que é a questão. Então, o que é que o senhor diria?
Eu acho que é importante ressaltar o aspecto prevenção, né? Lembrar que é uma doença que acomete uma grande parte da população, né? Quase 10% da população no Brasil. Se nós não tomarmos medidas claras de prevenção, isso vai aumentar. Isso tem repercussão, inclusive do ponto de vista econômico, né? Com gastos. É melhor prevenir do que tratar as complicações, tanto no curto como no longo prazo. Muitos falam só em longo prazo, mas no curto prazo também, né? E lutar para que as pessoas tenham acesso às medicações adequadas, né? Principalmente na rede pública no Brasil.
E hoje esses medicamentos são fornecidos, né? Com receita você pode fazer todo o seu tratamento gratuitamente, né? Isso é importante destacar.
Os principais, sim, né? Mas ainda temos muito a evoluir.
Muito bem. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos, importantíssimo, doutor Simão Augusto Lotenberg, que é endocrinologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Vamos todos ficar muito atentos com a nossa alimentação, com os exercícios físicos, a caminhada, o sobrepeso, especialmente a obesidade, que elevam o risco do diabetes, né? É um problema extremamente grave, com sérias consequências, precisa ser combatido e, como alertou o professor, é uma epidemia hoje de obesidade no mundo. Muito obrigada, doutor Simão, e até de uma próxima oportunidade.
Eu te agradeço, muito obrigado.